Vamos continuar sobre a ordem da oferenda de Pessah. Só na semana passada, faltou comentar alguns pontos do que nós vimos aqui. Primeiro, que quando a Torá fala sobre não comer chametz em Pessah, e a Torá diz que não pode comer nem mesmo algo que tem misturado chametz. Nós aprendemos daqui também que não dá para comer de uma comida, de um alimento que foi cozido dentro de um utensílio que foi feito chametz. Porque afinal de contas, quando você cozinha, penetra nos poros da panela do sabor do alimento que está sendo feito. E isso, entre aspas, contamina o que você cozinha em seguida. Acaba dando um pouco desse sabor na comida. E por conseguinte, se era chametz, e agora eu estou cozinhando uma coisa para Pessah, na mesma panela, está vindo do sabor daquele chametz no que eu estou cozinhando agora. Não dá para comer. E é justamente por esse motivo que precisa se cacheirizar as panelas, ou ter panelas específicas, né? Mas quando a pessoa quer usar uma outra panela, uma panela que já foi usada para chametz, para poder usar em Pessah, precisa cacheirizar a panela. E aí entram todas as regras de cacheirização, que não se aprende daqui. Tem outro lugar que a Torá fala e trata sobre esse assunto, que é o conceito, de uma forma geral, de cacheirização. Porque na Torá existem duas passagens que tratam sobre cacheirização de utensílios. A primeira é quando um utensílio antes foi usado para uma coisa não kasher. Que a Torá fala isso após uma batalha. Pegaram os despojos da batalha. Então, tinham panelas, tinham garfos, facas, sei lá, tudo que é objetos de cozinha que pegaram. Era de povos locais, que não guardavam kashrut. Então você vai usar agora isso, para poder usar, precisa passar por um processo e um procedimento de kasherização. Lá a Torá trata sobre esse assunto de kasherização. E existe mais um lugar onde a Torá fala sobre kasherização, que é em relação a utensílios que foram usados no templo, ou em Jerusalém, com oferendas. A oferenda é considerada uma carne com santidade especial. Depois de utilizar essa panela para outra coisa, eu vou acabar, entre aspas, tá? Não é o termo talvez tão bonito, mas é o fato, eu vou acabar contaminando a comida que eu fizer em casa com essa santidade. Então, eu vou cozinhar um arroz numa panela que eu cozinhei ontem, uma oferenda, esse arroz agora vai ficar também sagrado, porque ele está com o sabor da carne de ontem. E se for assim, eu tenho que ter os mesmos cuidados que eu tinha com a oferenda, eu vou ter que ter com esse arroz também. Então, para eu não ter esse problema, entre aspas, eu preciso cacheirizar a panela. E desses dois lugares se aprende em relação a Pessah. É interessante que Pessah é um conceito diferente. Por quê? Porque quando você fala de um utensílio que antes foi cozido, por exemplo, carne não kasher. A carne não kasher é sempre não kasher. Mas quando se fala de chametz, chametz é kasher. Chametz pode ser comido, só não naquela semana. Então existe uma diferença na halachá, na lei, quando se fala de uma coisa que é proibida e quando se fala de uma coisa que é permitida. Ela é permitida. Agora não dá para ser usado, mas é uma coisa normalmente permitida. Então a forma de kasherização também muda. E por isso tem todas as regras e leis específicas de Pesach, de como que se kasheriza cada tipo de utensílio, depende de como ele foi usado, se ele foi diretamente no fogo, se ele foi com água no fogo, se é para cozinhar, se é para grelhar, se é para fritar, se é para assar, se é frio, e etc. Por isso que tem tantas e tantas regras, mas tudo vem daqui, do fato que eu não posso ter uma panela contaminada com hametz para usar em Pesach, então eu preciso saber como kasherizá-la. Como? Hoje em dia nós não temos oferenda porque não tem Beit HaMikdash. De fato. Como? Sim, mas as regras da kasherização, as leis da kasherização são leis que existem. Então elas são aplicadas também para pensar. Na realidade, eu entendi tua pergunta, na realidade é justamente por isso que eu estava falando agora. Quando você fala sobre kasherização de uma panela que era de um outro povo, você está falando de um alimento que foi cozido lá que era proibido. Quando você está falando sobre uma oferenda que foi cozida nessa panela, você está falando de uma coisa permitida. Quando você está falando sobre Pesach, é um meio termo. É uma coisa permitida que agora é proibida. Por isso as leis são uma combinação dos dois assuntos. Oferendas plus panela não cachê. Fala. Sim. Sabendo as regras, sabendo as leis específicas para cada coisa, a pessoa pode fazer sozinha. Como?
Estou falando que a gente morava no lugar nosso, uma cidade pequena. Eu me lembro de menina, minha mãe, que fazia.
Sim, sim, com certeza. Tem que só saber. Quer dizer, tem regras básicas e tem o procedimento. Sabendo as duas coisas, dá para fazer sozinho, não tem nenhum problema. E dependendo do que, é complicado fazer sozinho. Você tem que kasherizar uma panela grande, por exemplo. Como você faz isso em casa? Existe uma forma de se fazer isso. Mas é mais fácil você levar num lugar que está kasherizando, que eles têm aqueles panelões monstruosos com água, que eles enfiam o teu panelão dentro, do que você ficar perdendo teu tempo em casa para conseguir fazer a kasherização em casa. Mas é com certeza que pode fazer em casa. Como? Eles têm sempre, antes de Pesach, tem alguns lugares, no Mercado Central, tem na Mekor Chaim, e não sei, tem que ficar de olho nos lugares, mas sempre tem, eles anunciam, e eles têm, geralmente é um domingo antes de Pesach, alguma coisa assim, eles passam o dia lá com os panelões monstruosos, e tem coisa que é com maçarico também, então eles já têm o maçarico, não é todo mundo que tem coragem de mexer com o maçarico. Não precisa do maçarico, você pode fazer em cima do fogo, mas tem que saber como fazer e ter as ferramentas para segurar direito sem se queimar e tal. Só isso. Outro detalhe interessante em relação a Pesach que comentamos semana passada é que em Pesach, além da proibição de não comer hametz, existe também a proibição de não possuir hametz. E é muito interessante isso, porque Nós vimos que tem toda uma intenção nisso. A Torá está ordenando não possuir, realmente está ligado com isso que no Egito nós não podíamos também possuir as nossas coisas, por sermos escravos, estrangeiros. O Uran, Rabbeinu Nissim, que é um dos comentaristas do Talmud, traz uma ideia interessante em relação a essa mitzvah. O Rami explica que a Torá, quando está proibindo possuir Hametz em Pesach, é uma cerca. É uma cerca para a pessoa não chegar a comer o Hametz. Se você não tem, você não vai chegar a comer. E ele então pergunta qual a diferença entre o Hametz, que a Torá dá essa cerca, que você nem possui Hametz em Pesach, para não chegar a comer Hametz, em relação a outras mitzvot que não tem essa cerca. É proibido comer carne com leite. Mas não é proibido possuir carne e leite ao mesmo tempo. Por que que lá a Torá não dá essa proibição de não possuir para não chegar a comer? Como? Certo, mas então duas coisas. Primeiro, a proibição de não comer mesmo frango com leite é uma cerca que nossos sábios fizeram. Para a pessoa não confundir, porque a gente chama de carne tudo. Frango ou carne se chama de carne. Mas então essa é uma proibição que nossos sábios colocaram como cerca. E você tem razão, tem muitas coisas que nossos sábios fizeram cerca. A diferença aqui é que a própria Torá, Deus mesmo, já pôs essa cerca em Pesach. Que é diferente de outras mitzvot. Nós não encontramos em mitzvot da Torá cercas. As cercas Deus falou para os sábios instituírem conforme eles acharem necessário para as pessoas não chegarem a pecar. E aqui, em relação a Pesach, é uma imposição de Deus mesmo. Da mesma forma que você não pode comer Hametz em Pesach, Deus proíbe você possuir Hametz em Pesach. E o Urano, Rabbeinu Nissim, explica que existem duas diferenças entre Pesach e, por exemplo, carne com leite, que faz com que a própria Torá já dê essa cerca. Ele diz, primeira coisa, é a pena. Carne com leite é uma proibição da Torá. Só que a pena para uma pessoa que come carne com leite é levar 39 chicotadas no tribunal. Quer dizer, se ele for condenado, ele vai levar chicotadas. Essa é a pena. Hametz em Pesach é muito mais sério. Hametz em Pesach é karet. É uma morte celestial. Então é uma coisa muito mais severa. E por isso, já que a pena é muito mais severa, a própria Torá já diz, ó, melhor você manter distância do Hametz em Pesach. Segunda diferença que o Uran explica, que tem a ver com o que a gente falou antes, é que carne com leite é proibido sempre. Então você já está acostumado que isso é isso, isso é isso, não dá para misturar e acabou. Hametz é diferente. Hametz eu posso comer o ano inteiro. 358 dias por ano eu como Hametz. Tem uma semana que não dá para comer Hametz. Então o risco da pessoa se confundir é muito maior. Carne e leite não tem confusão, porque afinal de contas eu nunca como carne com leite. Hametz eu como o ano inteiro. É só uma semana que eu não vou comer. Então a Torá enxerga uma necessidade extra de impor uma cerca para se afastar totalmente do Hametz, para não correr o risco de comer Hametz em Pesach. Um outro detalhe é que nós vimos sobre o Shmartem et HaMatzot. Nós vimos que a Torá dá uma mitzvah de guardar as matzot. Guardar no sentido de tomar cuidado. Que é o cuidado que deve ter para não fermentar a massa. E Aí nós vimos todos os detalhes das diferentes tipos de matzot, diversas formas de se fazer matzá, e os cuidados que deve se ter para fazer a matzá, que fazem parte dessa obrigação de tomar cuidado com a matzá. Dizem os nossos mestres no Midrash, Ushmartem et ha-matzot, matzot se escreve Mem, Tzadi, Vav, Taf. E nós sabemos que na Torá não tem as vogais, não tem os pontinhos. Só tem as letras. Quando você escreve a palavra Mem, Tzadi, Vav, Taf, dá para ler matzot e dá para ler mitzvot. Dizem nossos mestres que a Torá está indicando aqui que não só que você deve guardar as matzot, mas também você deve guardar as mitzvot. Como assim? Da mesma forma que você deve guardar as matzot, significa que você deve tomar cuidado para que a matzá não fermente. Da mesma forma, diz o Midrash, você tem que tomar cuidado para que as mitzvot não fermentem. Como uma mitzvá fermenta? Uma mitzvá fermenta se a pessoa tem a chance de fazer uma mitzvá e vai deixando. Deixando, a mitzvá começa a fermentar. Esse é o conceito de fermentação, é deixar, é enrolar. Dizem nossos mestres que nós temos uma obrigação de tomar cuidado para quando aparece uma mitzvá à sua frente, o termo que nossos sábios usam é mitzvá haba aleyadecha, uma mitzvá que vem às suas mãos, al tachmitzena, não deixe ela fermentar, não deixe ela azedar. Você tem uma chance de fazer uma mitzvá? Vai e faz. Não espera. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. E esse é um conceito bem importante na lei. Quer dizer, se uma pessoa está caminhando e aparece uma mitzvá na frente dele, ele precisa parar e fazer aquela mitzvá. Depois, você continua e vai fazer outra. Só como um exemplo interessante que aparece na Halakha em relação a isso, de manhã cedo, antes da tefilá de Shacharit, se coloca talit e depois o tefilim. Por que é primeiro o talit e depois o tefilim? Porque existe uma regra que quando eu tenho à minha frente duas mitzvot para cumprir, ao mesmo tempo, duas mitzvot, qual mitzvah eu começo? Eu começo pela mitzvah mais comum, mais constante. Então, tefilim só se coloca de domingo a sexta. Shabbat não se coloca tefilim. Talit se coloca a semana inteira, inclusive Shabbat. Então, talit é uma mitzvah que se faz mais vezes. Então, ela tem a preferência. Eu agora tenho que cumprir talit e tefilin. Qual que eu vou começar? Pela que mais dias do ano se faz, talit. Eu coloco o talit, depois o tefilin. Mas, os homens devem tomar cuidado para guardar o talit e o tefilin, que se guarda junto na mesma sacola, guardar o talit em cima do tefilin. Para quando eu abrir a sacola de manhã, a primeira coisa que minha mão encontra é o talit. Aí eu vou colocar o talit, depois o tefilim. Agora, o que acontece se a pessoa guardou diferente? Guardou o tefilim por cima do talit. Ou como, por exemplo, aconteceu uma vez comigo. Eu deixei na sinagoga o talit e o tefilim. Alguém, pelo jeito, precisava colocar o tefilim durante o dia. Pegou o meu tefilim, usou, em vez de devolver do jeito que ele encontrou, ele devolveu bagunçado. E na manhã seguinte eu abri a sacola e, pumba, minha mão bate no tefilim. O talit estava por baixo. Então, nesse caso, diz a regra Uma mitzvah que veio às suas mãos, não deixa fermentar, faz primeiro. Então, nesse caso, vai colocar primeiro o tefilim e depois o talit. Quer dizer, você chega até a inverter a ordem normal, porque essa mitzvah que bateu a tua mão primeiro, então você tem que começar por ela. É, não passar por cima da mitzvah, exatamente. Não passar por cima da mitzvah. Então esse é o conceito também que se aprende daqui. Bom, vamos continuar. Diz a Torá o seguinte: Vayikra Moshe lechol ziknei Israel. Moshe chamou todos os anciões de Israel. Vayomer aleihem, disse a eles: Mishru ukru lachem tzon. Mishru quer dizer puxem, ukru e peguem, lachem tzon, para vocês, do rebanho, quer dizer, peguem carneiros. Lemishpechotechem, para suas famílias, veshachatu ha-pasach, vocês vão fazer o abate do Korban Pesach. Como ele tinha ordenado, que cada família vai pegar um carneiro. Então agora, Moshe chamou os anciões e falou para eles: vocês vão puxar e pegar um carneiro para cada família, vocês vão fazer o Korban Pesach. Já não foi falado antes? O que está falando de novo? Antes foi falado, era o primeiro dia de Nissan. Deus deu a ordem para Moshe e falou para ele que vocês vão ter que fazer X, Y, Z. Começou a dar toda a ordem para o Moshe de tudo que deve ser feito. E agora o Moshe está chamando os anciões e dizendo para eles: vocês têm que saber quais são as regras que devem ser passadas para todo mundo. Vocês vão passar para todo mundo a ordem de Hashem, que é para pegar o cordeiro e fazer o Korban Pesach. Ulkachtem Agudat Eizov. E vocês vão pegar um ramo de Eizov. Eizov é uma plantinha pequenininha. Geralmente traduzem como esopo. É uma plantinha pequenininha, simplesinha. Vocês vão pegar um raminho delas. Quer dizer que você vai pegar pelo menos 3 galinhos. Utvaltem batam asher basaf. E vocês vão mergulhar no sangue da oferenda de Pesach que estiver numa bacia. Quer dizer, quando vão fazer o abate do cordeiro, esse sangue não é para jogar no chão, é para deixar cair numa bacia. E você vai pegar agora esses raminhos, vai mergulhar no sangue. Vehigatem el hamashkov vel sheteh hamezuzot. Vocês vão tocar no travessão da porta e nos umbrais da porta. Min hadam asher basaf, desse sangue que está nesta bacia. Ve'atem lo tetzeu ish mipetach beito ad boker. E vocês não vão sair, ninguém, da porta de casa até de manhã. Como nós temos visto que isso que você vai colocar esse sangue em cima da porta e nas laterais é por dentro, porque você não pode sair lá fora até o amanhecer. Aqui nós nos deparamos pela primeira vez com essa primeira mitzvah que o povo está recebendo com o conceito da Torá oral. Moshe está entregando e ensinando os anciões que vão ensinar o povo. São 2 milhões, 3 milhões de pessoas para aprender as leis. Cada um em outro lugar. Moshe está dando as ordens para um grupo de anciões. E esses anciões vão se espalhar e vão ensinar, vão dar aulas para todo mundo. Tem pouco tempo. O tempo está passando. E eles vão ensinar as pessoas como eles devem fazer a oferenda de Pessah. E nós vemos que tem muitos detalhes, e esses detalhes vão ser transmitidos pelos anciões. E aqui nós temos mais uma vez o conceito da Torá escrita e da Torá oral. Interessante que eu estava pensando ontem que esse conceito de Torá escrita e oral nós encontramos em toda a sala de aula. O professor vai na lousa, escreve uma série de coisas na lousa. Não está escrita a aula inteira dele. Algumas coisas estão escritas na lousa. Essa é, entre aspas, a Torá escrita. Aí o professor vai dar a aula. Ele vai explicar cada item que está escrito na lousa e vai complementar uma série de coisas verbalmente. E os alunos, então, agora estão ouvindo a Torá oral. E os alunos vão anotar nos seus cadernos o que está escrito na lousa, mais o que eles estão ouvindo do mestre. Não obrigatoriamente vão anotar tudo. Eles vão anotar aquilo que eles estão enxergando que é necessário estar no papel para eles lembrarem do resto. E esse é mais ou menos o conceito da Torá escrita, Humash, a Torá oral que foi passada pelos mestres ao longo das gerações, até finalmente chegar à época do Talmud, onde isso foi redigido, que são os cadernos. Como? A Mishnah, sim, você tem toda a razão. Eu quis resumir em uma coisa só. Afinal de contas, no Talmud tem as Mishnayot. Se você estuda o Talmud, automaticamente você estuda a Mishnah junto com o Talmud. Então é uma forma de resumir todo esse processo. E aqui é a primeira vez que nós encontramos esse conceito. Moshe Rabbeinu já está, a própria Torá está escrevendo, que o Moshe está instruindo agora, chamou os anciões para passar para eles oralmente o que eles vão passar oralmente para o povo. Essas plantinhas que eles vão pegar para aspergir o sangue na porta lembram a fraqueza e o quão pequenos eles são, quão humildes eles são. E que a única coisa que está dando méritos para eles poderem serem tirados daqui por Deus é essa mitzvah do Korban Pesach, que está dando para eles o futuro que eles vão ter em breve, no dia seguinte. O Rav Sorotsky, traz no seu Humash um comentário interessante sobre esse versículo, dizendo que se você quer vrigatem el hamashkof, se você quer conseguir tocar no travessão, se você quer tocar nas alturas, você quer atingir as alturas, diz a Torá, o caminho para isso é você pegar a plantinha pequenininha. Se a pessoa tem humildade, ele consegue crescer na vida. Fala. Como? O primeiro corbano da história foi Adam Harishon que fez. Quer dizer, logo no início do mundo. Depois tivemos Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, e assim vai. Uma coisa interessante também que o Rav Sorotsky comenta é sobre o fato de nesse Korban Pesach ter que pegar e mergulhar uma plantinha no sangue que está no Saf. Saf é essa bacia. E ele relembra como foi que tudo começou. Tudo começou, eles foram parar no Egito porque Yosef foi parar no Egito. E o Yosef foi parar no Egito porque mergulharam a túnica do Yosef no sangue para mandar para o pai. E o pai achou que ele morreu, e ele tinha sido vendido, e etc. Então tudo começou com uma túnica mergulhada no sangue. Agora que eles estão saindo do Egito, eles precisam consertar, reparar, perdoar por isso que uma túnica foi mergulhada no sangue, então eles vão mergulhar essa plantinha no sangue. E o sangue que está no Saf. E ele nota que aquela túnica do Yosef era chamada de Ktonet Passim. Pass. Passim no plural, pass no singular. Que é feito de um material chique. Pass. Pei Samer. O contrário disso é Saf. Samer Pei. Quer dizer que essa bacia representa o contrário. Nós estamos voltando atrás daquilo que foi feito antes. E nós vamos agora mergulhar essa plantinha no sangue, que está no contrário da túnica, para perdoar e lembrar que nós entramos no Egito. Por causa disso, agora nós vamos ser perdoados por isso e vamos sair. E ninguém pode sair durante a noite toda de casa. Até amanhã. Por que não pode sair de casa? Porque vai estar acontecendo a praga. Praga dos primogênitos. E é perigoso então sair. O Rav Sorotsky tem um comentário muito interessante em relação a isso. E ele explica da seguinte forma. Os primogênitos iam ser mortos nessa noite. Todos os primogênitos, mesmo que egípcios, tinham uma pequena partícula de santidade dentro deles. Quando Deus passou, como Deus fala, que eu vou passar no Egito, Deus, que é o maior nível de santidade, a fonte da santidade, foi passando no Egito, ele foi puxando e apagando essas pequenas santidadezinhas que tem nesses primogênitos. O exemplo que o Rav Sorotsky traz é um fogo muito grande, quando passa próximo de um fogo pequeno, acaba apagando o fogo pequeno. Ou você pode pensar como se fosse um imã. Ele foi atraindo, um imãzão foi atraindo esses pontinhos de santidade. E dessa forma os primogênitos foram morrendo. Diz Deus, cuidado. Não vai sair na rua, porque você também tem santidade dentro de você. E se sair na rua, pode acabar também sendo apagado sem querer. Quer dizer, é um processo automático, como se fosse. Então não vale a pena, não é para sair na rua. E por isso cada um ficou dentro de casa até o amanhecer. Ve'avar Hashem limgof et Mitzrayim. Diz a Torá, e Deus vai passar para ferir no Egito. Ve'ra'a et hadam al hamashkof. E Deus vai ver o sangue no travessão ve'ashetei ha-mezuzot, nas dois umbrais da porta. Ufasach Hashem al ha-petach. E Deus vai pular por cima desta porta. Ve'lo yiten ha-mashchit lavoer batechem limgof. Não vai permitir o destruidor entrar na sua casa para ferir. Aqui não. Aqui estão comendo o Corban Pesach. Aqui estão festejando o Pesach. Aqui são pessoas que vão sair amanhã do Egito. Aqui não é para fazer nada contra eles. O Rabbeinu Bahia diz que o que esse sangue quer dizer na porta? Não é o sangue que vai te salvar. O sangue representa que você não teve medo de, em pleno Egito, onde o carneiro é idolatrado, de fazer aquilo que Deus te ordenou fazer. Deus te ordenou pegar o carneiro no dia 10, amarrar na sua cama, em casa, e deixar os egípcios reclamando. Você está pegando meu Deus, você tá pegando. Deixa reclamar, deixa falar. Não tenha medo. Você agora tem que ter confiança plena em Deus. Você está fazendo o que você tem que fazer. Chegou o dia 14, você pegou e abateu esse animal sem medo. E você fez churrasquinho, fez matzot, comprou maror. E você está agora à noite sentado junto com a família, tranquilo, comendo Corban Pesach, comendo matzá, fazendo um seder, sem se preocupar com tudo que está acontecendo à sua volta agora, sem ter medo de todos esses que estão à sua volta. Então você, quando põe essa marquinha do sangue na porta, está mostrando: aqui mora a gente que tem confiança plena em Deus. Tem confiança plena? Muito bem, está convidado a sair do Egito amanhã junto com todo mundo. Ushmartem et hadavar hazeh. Vocês vão guardar esta ordem, essa mitzvah. Lechok lecha ulvanecha adolam. Para uma lei eterna para você e para os seus filhos. Vehaya, e vai ser, que tavou el haaretz, quando vocês vierem para a terra, asher yiten Hashem lachem, kasher diber, que Deus vai dar a vocês conforme ele já falou para vocês, que vocês vão receber essa terra. Vehaya ki yomeru alechem, ushmartem et avodah zot. E vocês vão guardar esse serviço, vocês vão fazer esse trabalho. Ve'ayaki yomru alechem beneichem. E vai ser quando falarem para vocês os seus filhos. Mah avodah zot lachem. O que é esse serviço para vocês? Quando vocês vão chegar na terra de Israel, vocês vão fazer este serviço. todo o trabalho que se faz durante a vida para Deus é um serviço a Deus. Mas esse serviço do Corban Pesach é algo que representa a inicialização ao serviço a Deus. E por isso, cada ano, quando chega a Pesach, a data que marca o início que vocês tiveram de serviço a Deus, vocês vão fazer novamente o Corban Pesach, dando uma injeção nova do serviço a Deus. Então vai ser quando vocês chegarem em Israel. Quando vocês chegarem em Israel, o que vai acontecer? Não vai mais ter nenhuma lembrança praticamente de escravidão do Egito. Acabou, já está tudo limpo, já nova vida. Nova casa, tudo maravilhoso. Vocês vão estar felizes, vocês vão estar livres na sua terra. Vocês precisam todo ano voltar a fazer aquele serviço que foi feito lá no Egito, naquele finzinho de escravidão. Justamente para lembrar e você se colocar novamente naquela posição de escravo, quando surgiu o nosso povo, quando vocês estavam sem alegria, e quando vocês estavam sem liberdade, e quando vocês estavam sem terra, e vocês vão voltar novamente ao serviço a Deus. Vão reiniciar novamente o serviço a Deus. Então, e vai ser, aliás, vai ser quando os seus filhos disserem para vocês o que é esse serviço. Quando vão dizer isso? Quando vocês entrarem na terra de Israel. Continuação. Vai ser quando vocês chegarem na terra que Deus está dando para vocês, e vocês vão guardar esse serviço, vão dizer aos seus filhos a vocês o que é esse serviço. Vá amartem. Vocês vão dizer, Zevach Pesach Hu Lashem. Essa é uma oferenda de Pesach para Deus. Asher Pasach al batei venei Yisrael bemitzrayim. Que ele teve misericórdia. Pasach é misericórdia e pular. Ele teve misericórdia e pulou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito. Benogpoet Mitzrayim, quando ele estava ferindo os egípcios. Vetbatei no Hitzilha, nossas casas, ele salvou. Vayikod ha'am vayishtachavu. Ponto. Diz a Torá, e o povo se prostrou e se curvou. Quer dizer, isso está falando naquele momento. Foi informado tudo isso para o povo. E quando terminou a informação, eles se prostraram e se curvaram. Passar significa misericórdia. Passar de Pesach. Então vai ser quando vocês entrarem na terra de Israel. Vão perguntar para vocês, ou vão dizer para vocês, o que é esse serviço? Nós temos que entender bem melhor isso daqui, mas a gente vai deixar para uma outra aula, se Deus quiser, para abordar isso de início ao fim. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte. Nós temos que lembrar de um fator muito importante para poder entender o básico. Quando nós saímos do Egito, então naquele primeiro ano, nós tivemos Corban Pesach na noite anterior à saída do Egito. Primeiro seder da história. Saíram do Egito. Ficaram no deserto. Receberam a Torá. Rodou o ano. Chegou o ano seguinte. Deus ordenou, tem que fazer Korban Pesach. Fizeram Korban Pesach. Terceiro ano, não teve Korban Pesach. Quarto ano, não teve Korban Pesach. Quinto ano, não teve. Sexto. Todos os anos que eles ficaram no deserto, fora a noite antes de sair do Egito e o ano seguinte, que teve Korban Pesach, todos os outros 38 anos que eles ficaram no deserto não fizeram oferenda de Pesach. Tem motivos para isso? Não fizeram. Até aqui, você já nota que existe uma ordem específica: quando vocês entrarem em Israel, vocês vão começar a fazer Korban Pesach. 38 anos não teve Korban Pesach. Agora, pois 38 anos, que são 40 anos depois da saída do Egito, entraram em Israel. E aí as pessoas começaram a se organizar para fazer Pesach. Tem que fazer, estamos na terra de Israel. O que vão dizer os filhos? O que, é isso? Ano passado não tinha, ano atrasado não tinha. Desde que eu nasci eu nunca vi esse negócio. O que vocês estão fazendo? E eles vão perguntar o que vem a ser isso. Então você vai explicar para eles. Você vai dizer para eles que isso é a oferenda de Pesach. Que Deus pulou e Deus teve misericórdia de nós quando estávamos no Egito. E por conseguinte estamos fazendo a oferenda de Pesach. Esse é o básico e mais simples para se entender o que está escrito aqui. Vayikod ha'am vayishtachavu. E o povo, quando ouviu isso, se prostraram e se curvaram. Por quê? Explica o Midrash que, em uma ordem aqui da oferenda de Pesach, eles receberam algumas notícias nas entrelinhas. Primeiro receberam uma notícia que amanhã, finalmente, nós vamos sair daqui. Segunda coisa, receberam... Quer dizer, amanhã não quer dizer amanhã, né? Porque eles receberam a ordem alguns dias antes. Mas que seja, receberam agora uma ordem que vão fazer o Korban Pesach. E no dia seguinte do Korban Pesach vão sair do Egito. Então é uma notícia boa. Tem já data a nossa viagem. Já estamos com a passagem comprada. Segundo lugar, vai ser quando vocês entrarem na terra que Deus prometeu para vocês. Opa! Quer dizer que aquilo lá que a gente sempre ouviu em casa... Que Deus falou para Abraão que eles vão ter um dia, eles vão sair do Egito, eles vão receber a terra de Israel. Vai agora ser mesmo. Nós estamos com passagem comprada de saída do Egito para ir para Israel. Ficaram felizes com essa notícia. E terceira coisa, vai ser quando os seus filhos falarem para vocês. Quer dizer que nós vamos ter filhos. Tiveram uma bênção que eles vão ter filhos, todos. Quando eles ouviram essas notícias todas, três notícias, vão ser redimidos, vão entrar na terra de Israel, vão ter filhos, eles se prostraram, se curvaram em agradecimento a Deus pelas três boas notícias. A única coisa que fica aqui, que nós vamos ter que abordar melhor, se Deus quiser, que nossos mestres aprendem desses versículos aqui sobre um dos quatro filhos. Quatro vezes a Torá fala sobre ensinar os filhos sobre Pesach. Quatro vezes. O que nós falamos na Haggadah? Que a Torá falou quatro vezes paralelos aos quatro tipos de filhos. O filho Raham, o filho Rasha, o filho Tam, o filho que não sabe perguntar. Aqui, nós estamos justamente falando sobre o filho Rasha, o filho perverso. Se nossos sábios entendem esses versículos, nós temos que ver por que, que eles entendem isso. Qual é a resposta que se dá para ele? Afinal de contas, a resposta que está na Haggadah não é o que está escrito aqui. São coisas diferentes. A Torá fala uma resposta para esse filho... E a Agadá traz outra resposta para esse filho. Temos que entender por quê. De onde você tira que aqui está falando do filho perverso? Qual o discurso do filho perverso? Qual a resposta ideal para o filho perverso? E se estamos de fato falando do filho perverso, tem uma questão maior ainda. O Midrash diz que o povo se prostrou que acabaram de ouvir três boas notícias. Primeira, que eles vão sair do Egito. Segunda, que vão entrar em Israel. Terceira, que vão ter filhos perversos. Que boa notícia. Por que, que estão se curvando por isso? Isso é uma boa notícia? Vayelchu vayasu bnei Israel. E eles foram e fizeram. Os filhos de Israel fizeram. Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Conforme Deus ordenou ao Moshe ve a Aharon. E ao Aharon, que na sua, assim eles fizeram. Exatamente conforme tudo aquilo que Deus ordenou, eles fizeram. E aqui, o Midrash imediatamente pergunta, quem fez? Fizeram o quê? Onde fizeram? Fizeram o quê? Ainda não foi nada. Ainda a Torá agora em seguida vai falar que chegou à meia-noite e tal. Eles já fizeram? Vai chegar ainda o dia. Aqui nós estamos ainda na ordem. Como que eles já fizeram? Tão rápido? O fazer vai ser daqui 4, 5 dias, não agora. Dizem nossos mestres que a partir do momento que eles já tiveram a intenção de fazer, eles já aceitaram que eles vão fazer exatamente tudo que o Senhor ordenou, nós vamos fazer exatamente assim, Deus já considera que eles já fizeram direitinho. Quando eles fizerem direito, eles vão ter mais méritos ainda. Quer dizer, quando uma pessoa aceita fazer algo da forma correta, ele já ganhou um ponto. Quando ele fizer correto, ele ganha o segundo ponto. E aqui eles foram muito fiéis. Afinal de contas, eles receberam as ordens dos anciões. Moshe e Aaron ensinaram os anciões, para os anciões espalharem para todo mundo. Não dava para Moshe e Aaron agora darem aula para todo mundo. E o povo aceitou direitinho tudo aquilo que eles receberam dos anciões locais, que estavam espalhados entre eles. E eles cumpriram tudo direitinho segundo o que foi transmitido oralmente para eles. Está aí a força da Torá oral em funcionamento pela primeira vez. Sim, fala. Na verdade, eles não fizeram porque eles não tinham ordem para fazer. Essa é a explicação mais simples. Eles não fizeram porque não era para fazer. Por quê? Porque assim Deus quis. Agora vocês estão indo no deserto, isso não precisa fazer. Se chegarem em Israel, aí vocês começam e é para fazer eternamente. Mas agora ainda não é necessário fazer. Tanto é que no segundo ano eles tiveram que ter uma ordem específica. É para fazer Korban Pesach. Se a ordem que eles tiveram no ano anterior era uma ordem já a partir de então, no ano seguinte não precisava ter uma ordem explícita. Tiveram uma ordem explícita no segundo ano porque é só quando vocês entrarem em Israel que vai começar a ter que fazer o Korban Pesach. Enquanto não chegar lá, ainda não chegou no objetivo, não precisa começar a fazer. Era para fazer na noite anterior de sair e só. Agora, o segundo ano tem um motivo específico porque esse ano tem que festejar. 38 anos não vão festejar até chegar em Israel. Então encerramos esse assunto. Agora a gente só tem que, se Deus quiser, abordar com calma a respeito do filho aqui, qual que é a resposta, qual é a pergunta, todos os detalhes, se Deus quiser.